Meus queridos irmãos e irmãs, por que é tão importante a aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal? Porque Nossa Senhora apareceu em Fátima para prever toda a história do século XX e do século XXI que nós estamos vivendo até agora. Como uma mãe, ela adverte aos seus filhos: vejam o quanto vocês têm um coração duro, indiferente, o quanto vocês fazem pouco caso e o quanto ofendem o Sagrado Coração do meu filho e o meu Imaculado Coração. Nossa Senhora então apareceu para prever uma grande batalha, onde no final o meu Imaculado Coração triunfará. Mas não nos equivoquemos. Onde é que na Bíblia aparece uma grande batalha capitaneada pela Virgem Santíssima, de tal forma que no final o seu Imaculado Coração triunfa? É no Apocalipse. No livro do Apocalipse, capítulo 12, São João diz: vi no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Será que foi por acaso então que no dia 13 de outubro de 1917, na última aparição de Fátima, Nossa Senhora fez para todas as milhares de pessoas que estavam lá o sinal, o milagre, o fenômeno atmosférico do sol? Eu digo que foi um fenômeno atmosférico, porque é evidente que não foi um fenômeno que envolveu o sol enquanto astro, não é verdade? O sol enquanto estrela ficou quietinho lá no lugar dele. No entanto, lá em Fátima, e a vários quilômetros de distância, num raio enorme de vários quilômetros de distância, em Portugal, foi visto esse fenômeno do sol. As pessoas olhando para o sol viram o sol rodopiar e depois como que se precipitar na direção da terra. Houve uma chuva tremenda antes, e nesse fenômeno do sol que rodopiava, de repente, todas as pessoas que estavam lá, milhares de pessoas, que estavam encharcadas de água, viram suas roupas secas. Se nós formos analisar racionalmente esse fenômeno, foi sem dúvida um fenômeno milagroso. Foi um sinal do céu. Mas isso significa que foi um fenômeno atmosférico. Ou seja, na atmosfera, Nossa Senhora causou um milagre ali para as pessoas que viam o sol naquela região. A atmosfera causou aquele fenômeno real, não foi uma visão, não foi de mentirinha, foi um fenômeno acontecido na natureza. Na natureza aconteceu algo que as pessoas que estavam lá viram o sol rodar. E na natureza aconteceu algo, no mundo real, que as roupas das pessoas secaram. Mas não foi um fenômeno astronômico. Não foi um fenômeno no sol enquanto astro, enquanto estrela. Porque se fosse um fenômeno no sol enquanto estrela, teria sido visto não somente em Fátima, teria sido visto no mundo inteiro. E não somente isso, como não foi um fenômeno no Sol enquanto astro, se tivesse acontecido do Sol rodopiar e cair em direção à Terra, o desastre, né, astronômico teria uma coisa sem proporções. Veja, se uma pequena tempestade solar já muda a temperatura da Terra, imagine se acontecesse isso. O planeta tinha fritado, tinha acontecido uma coisa tremenda, não é verdade? Então vejam, eu não estou desprezando o milagre do Sol, eu estou explicando racionalmente, como quem crê que houve o milagre de fato, explicando o que de fato aconteceu, não é? Eu não creio que aquilo tenha sido uma alucinação coletiva, porque essa seria outra alternativa, não é? Não aconteceu nada no Sol e aconteceu uma alucinação coletiva. Eu não creio. Eu creio que foi um fenômeno atmosférico, milagroso, que Nossa Senhora colocou lá como sinal para que as pessoas que estavam lá vissem um fenômeno no Sol. Muito bem. São João diz no Apocalipse: vi no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. O milagre do sol. Esta mulher vestida de sol, se vocês forem ver, no capítulo 12 do Apocalipse, ela está em dores do parto, dá à luz a um filho, o filho é levado aos céus, ele que irá regir as nações, mas ela vai para o deserto para ali travar o combate com o restante dos seus filhos, o restante da sua descendência. É evidente que aqui nós sabemos que o combate contra o dragão, São João fala com clareza que é a antiga serpente, esse combate já estava previsto desde o início da Bíblia, lá na criação do homem, no pecado original, capítulo 3 do Gênesis, quando Deus olhou para a serpente e disse a ela: porei inimizade entre ti e a mulher. Isso no primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. No último livro da Bíblia, capítulo 12, vi uma mulher. E o dragão era a antiga serpente. O paralelo é evidente, não tem como duvidar de que está se realizando a profecia de Gênesis. A batalha, a inimizade entre a mulher e a serpente, que é travada entre ela e o restante da sua descendência, por inimizade entre ti e a descendência dela. Pois bem, isto que está na Bíblia aconteceu em Fátima e está acontecendo nos nossos dias. Uma batalha entre a mulher e a sua descendência. Me diga uma coisa, uma mulher que tem filhos, como é o nome disso? Chama-se família. Quando São João Paulo II criou o Instituto para Estudos e Defesa da Família, o padre que era responsável por esse instituto, um padre chamado Carlo Caffarra, que depois tornou-se o cardeal de Bolonha, Carlo Caffarra, escreveu para a irmã Lúcia, lá no Carmelo de Coimbra, onde ela estava, dizendo: olha, por favor, irmã, a senhora que é vidente, de Fátima, a senhora que viu Nossa Senhora de Fátima, por favor, a senhora fale com Nossa Senhora e interceda por esse instituto de defesa da família. O padre escreveu isso sem nenhuma pretensão de que a irmã fosse responder a carta. Mas a irmã respondeu. E a carta hoje está nos arquivos históricos do Instituto, onde a irmã Lúcia escreveu para o padre dizendo assim: padre, que bom que o Papa quer um instituto para a defesa da família, porque eu não sei se o senhor sabe, a batalha final será entre Nossa Senhora e o dragão, a batalha final será sobre a família. A batalha final tem um terreno. Os dois exércitos já estão alinhados. Um exército é o exército dos descendentes da serpente, do antigo dragão. O outro exército é o exército dos descendentes da mulher, Nossa Senhora. E qual é o campo de batalha? É a família. São as nossas famílias. É a sua família. É a minha família. Fazer esta novena de preparação ao centenário de Fátima é tomar posse destas verdades divinas e dizer: minha mãe, luta conosco. Eu tomo verdadeiramente posse do teu chamado. Eu quero me alistar no teu exército. Precisamos nos alistar no exército de Nossa Senhora. Quanto mais pessoas se consagrarem a ela para se alistar nesse exército, mais irá apressar o triunfo do seu imaculado coração. Meus irmãos, que alegria termos sido chamados para esta batalha. Que alegria se no meio da batalha você também for atingido e tiver feridas. Um dia lá no céu nós iremos mostrar as nossas cicatrizes gloriosas de guerra, iremos mostrar as nossas chagas gloriosas e vamos então olhar para a Virgem e vamos dizer para ela: mãe, estas feridas eu as recebi lutando por vós e ao vosso lado, minha capitã, minha general, chefe do exército de Deus. Eu recebi estas feridas, Senhora, lutando por vós e defendendo as famílias. Minha mãe, que glória lutar ao vosso lado, que glória ter sido chagado e atingido pelas flechas do inimigo para combater ao vosso lado. Que honra, que glória, que galardão fazermos parte de um tão sagrado e triunfante exército. Porque Nossa Senhora, nas suas revelações em Fátima, deixou muitas coisas em aberto. Ela deixou muitas dúvidas. Ela disse assim: se os homens não ouvirem o meu apelo, se não se converterem, se não fizerem penitência, tudo isso era condicional. Mas o que ela não deixou dúvida, não tem se e não tem senão, não tem condição e não tem talvez, não tem hipótese e não tem dúvida, é que ela triunfará, e nós sabemos qual dos dois exércitos vencerá. Isto não tem dúvida, isto não tem talvez. Por isso, já vamos aí nos preparando para viver esse centenário de Fátima. Vamos, nesse próximo sábado, primeiro sábado do mês de maio, mais uma vez, fazer a reparação ao seu Imaculado Coração. E quem ainda não começou os 5 primeiros sábados, tem uma chance fantástica de fazê-lo agora, porque nós estamos entrando naqueles meses maravilhosos em que até outubro Nossa Senhora aparece e aparece aos pastorinhos. Então, de maio a outubro, temos aí uma ocasião fantástica de viver esta reparação. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos viver intensamente esses dias. Vamos viver com uma qualidade e com um ardor de intensidade, como se víssemos o invisível, como se tocássemos aquilo que é intangível, como se realmente experimentássemos as realidades divinas que queremos devotamente celebrar.